Demóstenes Torres vai ser ouvido pelo Conselho de Ética no dia 28.
Mozarido Cavalcante critica a possibilidade de venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante a Copa.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Demóstenes Torres, de Goiás, deverá ser ouvido pelo Conselho de Ética no dia 28 de maio. E os delegados da Polícia Federal, Raul Alexandre Marques Souza e Matheus Rodrigues, responsáveis pelas operações que investigaram o bicheiro Carlos Cachoeira, serão ouvidos na próxima terça-feira. Mais informações com a repórter Patrícia Novaes.
O Conselho de Ética também aprovou o pedido de defesa de Demóstenes Torres para ouvir Carlos Cachoeira e um advogado de Goiânia, Rui Cruvinel. O senador Demóstenes será o último a prestar esclarecimentos ao Conselho de Ética, como explicou o relator do processo, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Nós vamos esperar que as testemunhas de defesa e o próprio senador sejam ouvidos por último, já tendo conhecimento de tudo aquilo que os procuradores e delegados vão apresentar.
O Conselho de Ética requisitou também o compartilhamento das informações em poder da CPI que investiga o caso, como os áudios e as degravações das conversas entre o senador Demóstenes e o contraventor Carlos Cachoeira. Para Humberto Costa, essas informações são fundamentais para a análise do processo contra o senador goiano.
Todos aqui sabem que o senador Demóstenes defendeu em discurso que a sua relação com o senhor Cachoeira era uma relação meramente de amizade. E essas informações aí podem caracterizar que essa relação não se restringe unicamente a uma relação de amizade, como os indícios apontam.
Humberto Costa acredita que o parecer do Conselho de Ética sobre Demóstenes Torres será analisado pelo plenário antes do recesso de julho.
Os integrantes da CPI mista do Cachoeira reclamam de dificuldades para manusear a documentação. O presidente da comissão vai se reunir com o ministro do Supremo Tribunal Federal para tratar do assunto.
E os assessores de parlamentares estão consultando documentos sigilosos enviados à Comissão Parlamentar de Inquérito. A reportagem é de Érica Christian.
Os delegados da Polícia Federal, Alexandre Souza e Matheus Rodrigues, analisaram as cópias enviadas à CPI mista do Cachoeira das operações Vegas e Monte Carlo, que investigaram o esquema do contraventor Carlos Ramos. Eles vão informar se toda a documentação está em posse da CPI do Cachoeira. O relator, deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, explicou que a desconfiança sobre a falta de dados se refere ao fato de o inquérito ter passado por diversas instâncias judiciais. O deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, comemorou a permissão para que assessores analisem a documentação sigilosa, mas reclamou do fato de os dados da Operação Monte Carlo não estarem num formato que permita busca por nomes. O presidente da CPI, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, vai conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para saber se pode alterar o formato dos documentos para facilitar a consulta dos parlamentares.
É uma dificuldade no formato. Eu quero saber se o formato que me chega, eu posso acessá-lo e alterá-lo. Posso pegar esse arquivo e implantar um sistema de busca que eu posso mexer com ele. Já chamei os técnicos para fazer essa consulta e vou fazer também ao ministro relator.
O senador Vital do Rego deverá marcar uma reunião com o ministro do Supremo nos próximos dias para encontrar uma solução.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, lembrou que o Congresso Nacional tem que aprovar até o final do ano os critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados.
Ele tem um projeto sobre o assunto que distribui 70% do FPE de forma inversamente proporcional ao Produto Interno Bruto por habitante do Estado. Assim, quanto menos desenvolvido o Estado, maior será a quantia recebida do fundo.
Dornelles propõe ainda que 10% do FPE sejam repassados para os estados onde são arrecadados os tributos que integram o fundo, 5% distribuídos de acordo com o território e 15% conforme o número de habitantes do estado.
Dessa forma, todas as unidades federadas serão contempladas. A cota de cada uma vai refletir a ponderação de sua participação nos diferentes critérios. Isso atende ao preceito constitucional de que o FPE promova o equilíbrio socioeconômico da federação.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, pediu apoio dos demais senadores para projeto que ele e o senador Jorge Viana, do PT do Acre, vão apresentar, que restabelece os dispositivos suprimidos pela Câmara do projeto de Código Florestal.
Luiz Henrique, que junto com Jorge Viana foi relator do projeto, disse que dos 78 dispositivos aprovados pelo Senado, a Câmara suprimiu 23, ou seja, mais de 30% do que foi estabelecido pelo Senado.
Seria um projeto de recomposição da floresta legislativa derrubada. E nós esperamos que essa casa, que já demonstrou todo o seu apoio ao projeto Senado, que foi um projeto convergente, que foi um projeto que foi elaborado ouvindo a todos.
E o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, quer que as comissões de Agricultura e do Meio Ambiente elaborem um texto alternativo ao novo Código Florestal.
Segundo ele, o texto aprovado na Câmara dos Deputados não agradou a ninguém. E é preciso, portanto, um novo projeto.
É preciso agora, mais do que nunca, um grande acordo, um grande entendimento entre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o governo, para que a gente possa fazer um texto capaz realmente de, principalmente, dar uma segurança jurídica, preservar o nosso grande patrimônio em questão ambiental e fazer com que esse texto não engesse o desenvolvimento.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, criticou o fato de o Senado ter mantido na Lei Geral da Copa a possibilidade de liberação de bebidas alcoólicas nos estádios durante o Mundial de 2014.
Para o senador, é inaceitável que o país aprove uma lei que diz que durante um certo período se pode cometer uma infração. E é isso que faz a Lei Geral da Copa, já que hoje a venda de bebidas é proibida nos estádios brasileiros.
Mozarildo Cavalcante acha que o Brasil poderia e pode ainda atuar junto à FIFA para que encontre outros patrocinadores para os próximos mundiais que não sejam fabricantes de bebidas alcoólicas.
Que nós evitemos daqui para frente, porque é inacreditável que o país que queira sediar uma Copa tenha que aceitar a regra de uma instituição privada de que naquele período pode-se tomar bebida alcoólica da fábrica que patrocina a Copa. Então eu acho que importante nós termos a consciência. Álcool é uma droga, álcool é uma droga que abre a porta para outras drogas e principalmente é um dos maiores responsáveis pelas causas de morte.
O Senado aprovou o projeto que criminaliza a exigência de cheque caução para atendimento médico de urgência. A pena para quem insistir na prática pode chegar a 1 ano de prisão, mais pagamento de multa. Repórter Celso Cavalcante.
Além do cheque caução, o projeto proíbe que seja exigido do paciente de emergência nota promissória ou qualquer outro documento que garanta o pagamento futuro daquele serviço médico hospitalar. A pena de 3 meses a 1 ano de detenção mais multa pode ser triplicada caso a falta de atendimento resulte na morte do paciente e duplicada se resultar em lesão corporal grave à pessoa não atendida. O relator da matéria, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, explicou a importância dessa medida.
Para garantir o direito mais importante que cada cidadão tem, que é o direito à sua própria vida. Em situações de emergência, particularmente quando há risco de morte, é fundamental que não haja qualquer impedimento ao atendimento. Então, essa lei aqui aprovada, ela, apesar de necessitar de uma regulamentação, mas ela vai representar um grande avanço. Não vai condicionar mais um atendimento e a garantia da vida de quem quer que seja ao pagamento ou concessão de garantias de que o pagamento será feito.
A matéria segue para a sanção presidencial. Os senadores também aprovaram um projeto que garante a validade em todo o território nacional da declaração de nascido vivo para as crianças que ainda não tiverem certidão de nascimento.
O Senado aprovou ainda o fim da ajuda de custo recebida pelos parlamentares no início e no fim de cada ano, que ficou conhecida como 14º e 15º salários.
O projeto prevê que a ajuda de custo, que hoje é paga anualmente, passará a ser concedida somente no início e no final do mandato para auxiliar nas despesas de transferência do parlamentar de seu estado de origem para Brasília. A matéria ainda será analisada pela Câmara dos Deputados.
Jornal do Senado. Apresentação Renato Coelho e Rita Zumba. Áudio Isaías Soares.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.